UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e, como prometido, hora de entrevista aqui no Expresso. Fazer música autoral, buscar por novas sonoridades e misturar vários estilos musicais são as propostas da banda Chuva a Granel. A banda surgiu em 2008 e hoje apresenta ao público um som com forte influência da música brasileira e do blues. Chuva a Granel lança nessa semana seu primeiro EP, No Ar Dentro da Caixa, e o videoclipe Achados e Perdidos. Para falar sobre os lançamentos e a trajetória da banda, eu converso agora com o guitarrista, violonista e arranjador Jardel Rodrim. Boa tarde, Jardel.
Boa tarde.
Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Express 104,5.
Salve, salve. Muito obrigado.
Prazer é nosso. Jardel, vamos começar falando aí sobre o nome da banda. De onde veio esse nome Chuva a Granel? Vocês estão distribuindo chuva pra todo mundo, é isso?
Cara, pois é. Chuva a Granel é um nome engraçado. A gente fez aqui várias dinâmicas quando a banda começou pra poder escolher um nome pra banda. A gente tentou juntar pedaço de coisa, fez aquele negócio de colocar tudo num saquinho. Mas, na verdade, muito no início, a gente tocava uma música de um compositor do Maranhão, que é o João do Vale. E essa música chama Ouricuri. Nessa música tinha um verso que falava assim, vai cair chuva a granel. Aí a gente achou aquilo bonito e tal, colocamos chuva a granel de nome na banda. Assim. Depois de muito tentar, né, a gente conseguiu espontaneamente.
Jardel, a banda aí já ganhou vários prêmios como de melhor arranjo e foi finalista do Prêmio Música das Minas Gerais.
Exatamente.
O que, que a banda tem de tão diferente aí que faz com que o arranjo fosse premiado?
Bom, cara, primeiramente eu acho que a gente tem uma gaita diatônica, né? O Felipe Gaeta, ele toca gaita diatônica e acromática. A especialidade dele é a gaita diatônica, que é a gaita do blues, né? Então, essa gaita, ela já traz essa referência sonora, já leva para essa linguagem. E a gente também tem utilizado esse instrumento, ele tem utilizado de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, no Chuva Granel você vai ver solos de gaita diatônica que não são solos improvisados. Tem os trechos assim, de blues, de improvisação e tal, mas tem toda uma estrutura de arranjo sendo trabalhada para esse instrumento. E se as pessoas fizeram uma pesquisa sobre a música brasileira, vai ver também que a ocorrência da gaita, ela é pequena. Eu acho que o pessoal tem se encantado por essa sonoridade diferente, também pela forma como ela tem sido usada. A gente tem recebido muito retorno positivo nesse sentido. Essa mistura da gaita com os elementos da música brasileira, né, é que acaba dando um diferencial para os nossos arranjos, para a nossa sonoridade, eu diria.
Para dar uma ideia do som, então, seria uma mistura aí de música brasileira com blues? Ou tem questão do blues além da gaita, ou é só a gaita que chamaria aí pro blues?
É, a gaita, quando ela entrou na banda, automaticamente ela suscitou essa sonoridade do blues, né? A gente foi na onda. A gente tem músicos de várias outras linguagens. Eu, por exemplo, estudei e trabalhei muito com a MPB, trabalhei com blues também. Mas aí, obviamente, quando você tem um gaitista na banda, você também começa a converter para isso. O Hugo, que é o pianista, também é um músico de rock progressivo, também começou a trabalhar em cima disso, assim. Não é uma banda de blues, é uma banda de música brasileira autoral, mas é claro que a gaita evidencia muito essa influência do blues, e eu acho que ficou um negócio legal também. É bom se deixar aí por essa influência, sabe?
Certo, agora são 3h37, você está no Express 104,5, eu estou conversando ao vivo com o guitarrista, violonista e arranjador da banda Chuva a Granel, o Jardel Rodrim. Jardel, vocês vão lançar também um videoclipe, que é o Achados e Perdidos.
Isso.
Hoje, qual que é o papel do videoclipe hoje para divulgar uma banda? Teve uma época que esse videoclipe passava na televisão, mas agora ele está mais voltado para a internet. Como é que você vê o papel desse vídeo?
Sim, hoje em dia, tudo com a banda, principalmente, mas não exclusivamente a banda independente, faz, é por via da internet, né? O videoclipe, ele é um recurso visual interessante, porque se você... Não, antigamente, quando eu era pequeno, por exemplo, você conhecia uma banda no rádio, você não sabia nem como é que eram os caras, né? O primeiro contato que você tinha com o videoclipe, o primeiro contato que você tinha visual com uma banda, às vezes era um videoclipe, você via o pessoal tocando, assim, às vezes de figurino, às vezes uma coisa mais divertida e tal, mas é o primeiro contato visual com a banda. E eu acho que, embora a gente tenha mudado muito desde aquela época pra cá, hoje em dia é meio raro você ver videoclipe na televisão e tal, Mas o videoclipe, ele entrou, ele se encaixou perfeitamente na internet, assim, as pessoas veiculam os vídeos, toda banda ainda grava videoclipe. Eu acho que o papel ainda é meio esse. Embora a gente tenha, assim, muito acesso a tudo que a gente quer hoje em dia, por exemplo, eu quero saber como é que é a banda tal, você digita lá no Google, você vê um monte de foto, mas ainda tem esse apelo visual de ligar a imagem com a música, de contar uma história, né? Os videoclipes, têm, a maior parte deles tem um enredo legal, que é até o caso do nosso, já vou adiantar aí. Então, eu acho que esse aspecto visual ainda é muito interessante e se encaixou perfeitamente na internet, sabe? O videoclipe está mais vivo do que nunca.
E qual é o enredo aí do videoclipe, então?
Ah, isso aí é segredo, né? Seguinte, a música que fala do... A música Chaves Perdidas, na verdade, a letra dela trata de uma busca de um ser humano por ele mesmo. O cara está se procurando. Será que alguém me viu passar por aqui? Ele fala assim. Eu posso adiantar para o pessoal aí que quiser ver o lançamento desse videoclipe, é o seguinte. O videoclipe, ele é uma construção muito inteligente da Tiara e do Júlio César, o pessoal lá da Anhanguera, sobre essa ideia de uma pessoa procurar a si mesmo. Eles pegaram essa ideia da música, acho que eles tiveram uma sacada genial, eles conseguiram criar uma linha de raciocínio, assim, um enredo muito interessante sobre essa ideia, tá? Vou adiantar isso pro pessoal só para dar aquele gostinho, assim, o pessoal ficar curioso.
Você acha que, às vezes, pelo vídeo, uma pessoa que, de repente, não prestaria atenção na música, acaba prestando mais atenção? Ou, às vezes, gostou do vídeo, mas não gostou tanto da música, compartilha o vídeo, outro que de repente, viu o vídeo, passa a gostar?
Cara, eu acho sim. Eu acho que tem muito exemplo disso, assim. Tem muito exemplo de bandas, inclusive, que ficaram notadas pelos videoclipes engraçados ou diferentes. Por exemplo, Foo Fighters tinha uma época que eles fizeram muitos videoclipes todos muito engraçados. Então, acho que, às vezes, é como você falou. Às vezes, até o cara nem tem tanto interesse por aquele tipo de som. Às vezes, nem é do gosto dele. Mas o videoclipe acaba sendo uma válvula de entrada pro cara. Ele começa a gostar do clipe, aí aquilo dá para ele a oportunidade de escutar com mais detalhe a música. E, de repente, ele gosta da música também. E tem o contrário, lógico. Tem o cara que já... O negócio dele é a música, o videoclipe é só um decorativo e tal, mas eu acho que por ser um recurso visual, assim, muito... a gente é muito visual, né? Nossa cultura é muito visual. Então você vê aquilo ali, se aquilo te agrada, se você acha engraçado, se você acha curioso, então fica... não entende, às vezes, você acaba despertando a sua curiosidade para a música a partir do videoclipe.
Uhum.
Eu lembro quando eu era pequeno, tinha um videoclipe, os caras assistiam muito MTV, então tinha umas bandas que hoje eu absolutamente não lembro o nome das bandas, mas eu consigo lembrar o enredo do clipe perfeitamente. Então eu acho que a memória visual é muito forte, né? Acho que para isso isso é uma das principais funções do videoclipe, talvez.
Jardel, além do videoclipe, vocês estão lançando aí um EP. O Sim. que é o EP? O EP é o nome aí da época dos discos de vinil, não é isso? Sim. Explica aí o que é um EP, qual que é o tamanho de um EP.
O EP é o seguinte, a sigla, né, é Extend Play. Você tinha antigamente os singles, que eram discos pequenininhos, com duas músicas, uma de cada lado. Você tinha o EP, que é uma versão pequena de um disco, com 6 a 8 músicas. E o Long Play, que era um disco grande mesmo, um álbum. Muito parecido com os CDs de hoje. O EP do Silva Granello tem 6 músicas, então, por isso que a gente categoriza ele nessa parte do EP. Então, se você hoje você tem o álbum completo, serão 12 músicas. O EP é entre 6 e 8, né? Isso aqui é um EP.
Bacana. E esse trabalho foi resultado aí de um financiamento coletivo. Como é que foi esse processo?
Seguinte, a gente conseguiu diversos apoios. O Chuva Granel sempre, desde o início, a gente ficou buscando diversas alternativas para a música, para a nossa música que é autoral, porque é até natural, as pessoas dão mais espaço para o cover, por exemplo, em Belo Horizonte, porque as músicas já são consagradas, as pessoas conhecem mais, né? Aí acaba que o autoral, ele fica um pouquinho, falta ainda um pouco de incentivo. Então nós fizemos o quê? A gente mobilizou os fãs da banda, a gente fez uma proposta de eles comprarem o CD, né, o EP, no caso, esse disco que a gente gravou, com antecipação. Eles compravam antes do EP estar pronto, o dinheiro possibilitava de a gente gravar o EP, e quando esse EP tivesse gravado, eles iam receber e ainda iam poder participar do show de lançamento. E aí o pessoal aderiu assim, muito, assim, você via que tinha muitas pessoas que queriam escutar o disco, mas muitas pessoas também nem sabiam muito bem o que seria o disco e investiram porque eles acreditaram na causa da música autoral, sabe? Você explica para eles, eles falam, pô, eu quero ajudar, eu quero lançar uma banda nova. O público tinha a oportunidade de lançar uma banda nova. E aí hoje a gente gravou esse EP, a gente já está entregando para eles à medida que vai fazendo os shows e tal, e a resposta tem sido muito positiva. É muito bacana, porque o pessoal vê que além deles gostarem da música que está ali, a maioria gosta, eles percebem que eles participaram, sabe? Eles percebem que eles viabilizaram aquele processo. E junto com esse financiamento do público, a gente fez também um financiamento de empresas que foi por via de parcerias. Pessoas que queriam expor a logomarca nos projetos do Chuva Granel, nos nossos discos, e também muita gente, isso foi a maioria, que topou, porque acreditava na banda, topou ajudar a viabilizar o processo. Eu cito alguns exemplos. A Lúcia Santos, nossa assessora de comunicação, ela nos apoiou. O Lucas Sagaz, que foi o produtor musical que viabilizou o Estúdio Verde, que também foi nosso apoiador. Então, todo mundo acreditou na música do Chuva Granel e quis ser parceiro nosso, tanto público quanto essas empresas, quanto essas pessoas. Então, foi um processo muito bacana, assim, e de você ver que a cultura, ela agrega, né? O nosso CD, ela agregou pessoas em torno da banda. E então, só isso aí, fora o CD, já seria uma coisa muito boa, assim, uma rede de, de profissionais que a gente quer levar para toda a vida, né?
Bacana. Jardel, muito obrigado pela entrevista e sucesso com o lançamento, sucesso com a banda. Até a próxima.
Pô, eu que agradeço. Posso deixar um convite?
Pode deixar.
Queria convidar o pessoal para assistir nosso show, que vai ser no Espaço 104, sexta-feira agora, às 21 horas. Chuva Granel vai fazer o lançamento e do videoclipe e do CD. Quem quiser conhecer, as portas estarão abertas. Convido todo mundo. 21 horas, sexta-feira agora, no Espaço 104.
Certo, recado dado. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Valeu.
Falou.
Bom, eu conversei com o guitarrista, violonista e arranjador da banda Chuva a Granel, Jardel Rodrim. O lançamento do álbum No Ar, Dentro da Caixa, e do videoclipe Achados e Perdidos, como ele falou, é nessa sexta-feira, dia 25, às 9 da noite, no Café 104, lá no Espaço 104, que fica na rua, na Praça Rui Barbosa, número 104, no centro. Outras informações no facebook.com/chuvaagranel oficial aí. facebook.com/chuvaagranel oficial. Ficou curioso aí pra curtir o som, conferir, conhecer o som do Chuva Granel? Então a gente vai de Chuva Granel com Achados e Perdidos aí, que é a música do videoclipe que eles vão lançar às 3h47 agora, aqui no Expresso 104,5.
Olhei para um lado, para o outro, nada. Olhei para mim lá dentro, sequer alguém. Vasculhei minha alma, em todo canto, sequer ninguém. Telefonei para os amigos, perguntei para os vizinhos. Anunciei, procura-se, gratifica-se bem. Com sucesso recorri à polícia, ao Instituto Médico Legal. Não sei, não conheço, disseram, eu tava mal. Indaguei então a minha ausência, onde estou, que não morri. Por acaso alguém há pouco me viu passar por aqui. Indaguei alguém há pouco me viu passar.
procura-se.
Gratifica-se bem. Insucesso recorria a polícia, ao Instituto Médico Legal. Não sei, não conheço, disseram, eu tava mal. Indaguei então a minha ausência, onde estou, que não morri. Por acaso alguém há pouco me viu passar por aqui. Indaguei então a minha ausência, onde estou, que não morri. Por acaso alguém há pouco me viu passar por aqui. Espelho, espelho meu, onde estou? Esse não sou eu, devolva-me. Espelho, espelho meu, onde estou? Esse não sou eu, devolva-me. Espelho, espelho meu, onde estou? Esse não sou eu, devolva-me. Espelho, espelho meu, onde estou? Esse não.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.